Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Carla Sepúlveda, é Vereadora de Educação, Inovação e Coesão Social na Câmara Municipal de Braga desde 2021, ou seja, desde o início do terceiro mandato da coligação Juntos por Braga à frente do Executivo Municipal. Fazendo uma breve apresentação sobre o perfil da Vereadora, é Mestra em Educação pela Universidade do Minho, a sua vida profissional está ligada à administração de empresas, é consultora empresarial nos PALOP e nos países da Cplp, é também gestora de projetos, entre outras atividades. Entrou muito recentemente de forma ativa na vida política, abraçando o desafio de Vereadora da Educação na Câmara de Braga. Carla, muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária de Minho, muito obrigada também por se apresentar disponível para esta grande entrevista, onde pretendemos falar sobre aquilo que é a atividade desenvolvida por estes pelouros da qual é responsável desde há um ano a esta parte, e a minha primeira questão é muito direta, pergunto-lhe o que é que a levou a aceitar este desafio, a assumir esta responsabilidade e a entrar na vida política.
Olá, muito boa noite, Elsa, muito grata antes de mais nada pelo convite que me foi interessado, e de facto porque que eu vim aqui parar? Isto, há perguntas às quais nós não temos respostas assim muito objetivas, não é? Na verdade, o meu percurso foi sempre na privada. Estive sempre atenta à cidade, porque eu sou nascida, vivida, criada e com trabalho aqui desenvolvido na área empresarial e, naturalmente, como uma cidadã atenta, estive sempre a acompanhar os desenvolvimentos da política na cidade. Nunca muito de perto. Mais recentemente filiei-me no CDS, a convite do Sr. Engenheiro Altino Bessa, que me desafiou, e na altura eu perguntei por que não, vamos lá tentar perceber como é que os meandros da política se desenvolvem na cidade, e daqui julgo que foi o primeiro passo para o convite que entretanto me foi feito para integrar o Executivo. Primeira candidatura, naturalmente, e depois de eleita o Executivo. O que me levou, sinceramente, é daquelas questões que eu tenho dificuldade em objetivamente responder, porque eu sou uma pessoa de desafios, sempre fui. À medida que fui avançando no meu percurso profissional, sempre me senti tentada a fazer coisas diferentes, normalmente em áreas até que eu não estava tão à vontade. Julgo que isto já é inato, portanto, a curiosidade e o superar as minhas próprias expectativas e as minhas dificuldades. Sempre fui bem sucedida até ao dia de hoje, felizmente. Espero que também estes pelouros que me foram efetivamente também dados como responsabilidade, eu pelo menos os consiga levar a bom porto.
A sua experiência profissional também é determinante, no fundo, para abraçar este desafio e estes pelouros.
Sim, apesar de eu não estar diretamente ligada à educação, uhum, propriamente dita, eu estava, a minha atividade profissional era ligada à formação profissional, tive uma entidade formadora bastante conhecida na cidade durante quase 20 anos, portanto, com um percurso bastante sólido nessa área. E daí também o meu mestrado, que achei que eram uma obrigação minha me especializar naquela área que eu estava a apostar. E depois, a área social, também eu tenho grande apetência, fruto do meu percurso também nos PALOPs e na recente experiência que tive no âmbito da União dos Exportadores da Cplp. Naturalmente que quando integrei também a missão de ir para a África, fui com o intuito comercial e desenvolver a minha própria empresa lá, mas como tinha o tempo todo por minha conta e estava perfeitamente à vontade, fora daquilo que era o meu trabalho, a trabalhar com as instituições, acabei por levar a área social muito mais a peito e, portanto, estar atenta a um conjunto de situações que me podiam, de facto, levar a fazer a diferença na vida das pessoas por onde passei nas várias instituições, sobretudo na Guiné-Bissau, país onde estive 12 anos e onde estava quando este convite me surgiu.
Carla, como já fomos percebendo por aquilo que disse, acompanhou sempre com alguma atenção o trabalho desenvolvido na cidade, o desenvolvimento da própria cidade, acredito, não só a nível político, mas também noutros domínios. Acredito que esteve também atenta àquilo que foi o trabalho realizado por Lídia Dias, a pessoa que lhe antecedeu neste cargo. Desde que entrou para o Gabinete da Educação, teve a necessidade de mudar muita coisa daquilo que estava a ser feito até aqui?
Não, sinceramente não. Acho que o trabalho que teve uma linha de orientação muito bem seguida, na minha opinião. Eu, quando entrei, como sabe, estávamos em início de transferência de competências na área da educação, portanto, esse foi o meu foco, seguir efetivamente aquilo que tinha sido o trabalho de quem estava e pô-lo em prática, no fundo, porque o nosso foco é a educação, é o jovem, é o estudante e, na verdade, nós tínhamos que fazer com que este percurso fosse o menos tumultuoso possível e que, no fundo, fizesse com que o final do ano letivo anterior, porque este processo ainda teve aqui 3 meses de ano letivo anterior, e o próximo que se avizinhava fosse efetivamente tranquilo. Portanto, as mudanças para já não foram nenhumas, as apostas nos projetos que estavam a ser desenvolvidos continuam a ser, na minha perspectiva, também bastante bem escolhidos. Claro que temos um ou outro que gostamos e que se assemelha mais também à minha forma de estar, mais ligada à área, por exemplo, do desenvolvimento pessoal, que é uma das áreas que também me é muito querida, e que eu estou a tentar, obviamente, fazer a introdução lentamente em algumas escolas para que possa ser algo maior e depois faça a diferença no meu programa. Mas de resto, considero que o trabalho que estava de facto bem feito e continua a reger-me por aquilo que estava.
Toco aqui no ponto da transferência de competências, é de facto um desafio para as autarquias. Que leitura é que faz desta transferência de competências, tantas vezes criticada pelas autarquias por não vir devidamente acompanhada por um envelope financeiro que corresponda àquilo que é a exigência?
É uma grande preocupação, confesso, porque o envelope financeiro, de facto, é claramente insuficiente. O que nos foi, de facto, feito como transferência tem como base as despesas de 2018, portanto está a ver aqui o hiato de tempo que nos separa, e na verdade as necessidades são cada vez maiores. Sabemos que estamos a atravessar todos uma crise muito grande a nível geral, e por isso as nossas preocupações são enormes no sentido em podermos fazer face àquilo que são os custos administrativos de cada agrupamento de escolas, e para nós é um presente envenenado, é assim que eu costumo classificar.
Muito bem. Carla, nos últimos meses o seu gabinete tem lidado com um problema complexo relacionado com uma resposta também que deveria estar nas mãos do Estado. Crianças com necessidades específicas, sucederam-se várias reuniões de Câmara com encarregados de educação a contestarem a falta de apoio por parte do município de Braga, também do Estado, relacionado com as pausas letivas. Entretanto, nos últimos dias já surgiu uma solução que foi até articulada com os membros dos partidos da oposição. A autarquia de Braga comprometeu-se a contratar 32 profissionais, a maior parte deles já estão ao serviço nestas escolas, correto?
É verdade. Esta é uma questão muito sensível para nós, é para todos, mas sobretudo porque nos intitulamos uma cidade educadora e inclusiva, e naturalmente que foi uma preocupação em olhar para o tema e criar alguma resposta no sentido de podermos efetivamente fazer jus a esta nossa premissa. Desde sempre fomos sensíveis, recebemos sempre os pais, respondemos sempre aos pais. Não foi uma fácil resposta de montar, de todo, por vários motivos. Há muitos constrangimentos. Primeiro, porque se trata de uma resposta que não é de toda a responsabilidade direta do município, mais uma vez. Depois, porque não existe o conceito de escola a tempo inteiro a partir do primeiro ciclo, e naturalmente tudo isto são constrangimentos que nos impedem muitas vezes de pensarmos maior numa solução e não ser execuível a sua montagem. Falo não só nos recursos humanos de assistentes operacionais para acompanhar as crianças, que esta foi a proposta que nós fizemos e que nos comprometemos a fazer, mas falo também nos professores de ensino especial, por exemplo, nas condições físicas das próprias escolas, nos projetos que existem nas escolas e que efetivamente podem não ser de todo sobretudo as respostas adequadas para algumas das necessidades que as crianças apresentem. E, portanto, tudo isto foi preciso perceber como funcionava e, em conjunto com os diretores de agrupamento que foram chave essencial neste processo, tentarmos da melhor maneira conseguirmos nesta primeira fase fazer a tentativa de integração das crianças na escola, de forma a que os pais possam efetivamente vir a trabalhar.
No caso de Gualtar, há no fundo mais polémica associada a isto, até pela própria intervenção do presidente de junta. Este processo está sanado?
Sim, a questão é que as crianças cada vez têm mais necessidades de apoio e o Estado cada vez investe menos no, na identificação de pessoal para efetivamente fazer o apoio às crianças. E o que acontece é que muitas destas crianças, quando chegam aos jardins de infância, ainda não têm os relatórios técnico-pedagógicos devidamente identificados com a necessidade associada. E isto acresce, no fundo, a nossa responsabilidade, porque o número de assistentes operacionais que somos obrigados a ter, nós temos, obviamente, que é uma das nossas grandes responsabilidades, mas depois, em termos de AFES, das atividades de apoio à família, é necessário também ter um número suficiente que acompanhe a criança com a necessidade que ela tem. E neste caso concreto, como o Gualtar, não sabemos bem porquê, mas tem sido referenciada como uma escola de retaguarda com uma resposta interessante, os pais vão inscrevendo os meninos lá. E pronto, e houve esta necessidade de fazermos um reforço, fizemos, para ajudar de facto a que a questão ficasse minimizada, e julgo que neste momento, pelo menos as conversas que eu vou tendo com o Sr. Presidente de Junta, a questão está devidamente equilibrada e não temos tido problema nos últimos tempos maior.
Sinto que os próprios encarregados de educação estão satisfeitos com estes desenvolvimentos mais recentes.
Nós sabemos que os encarregados de educação são sempre as pessoas mais críticas nestes processos, porque vêm outras dificuldades que nós, como não estamos no direto, não as sentimos. Contudo, eu creio que pelo menos têm tido a noção do esforço que a autarquia está a fazer no sentido de cumprir aquilo que tem sido a sua promessa, que é o reforço das equipas, e temos vindo a fazer. Eu posso lhe dizer só, se me permite, a este respeito, que mais ou menos em agosto, todos os agrupamentos, consoante as inscrições que têm de crianças, fazem um pedido de reforço de assistentes operacionais, devidamente identificadas com os casos, ao Ministério da Educação. E posso lhe dizer que este ano, apesar de toda esta celeuma, e muitos casos, que não tenho em concreto dados, mas são muitos, mais de meia centena, nós temos só indicação de 7 assistentes operacionais para colocar em 2 agrupamentos diferentes. Portanto, está a ver a nossa grande dificuldade. Quando o Ministério da Educação não reconhece a necessidade de apoio, nós ficamos com a responsabilidade em mãos, e para nós é de facto muito difícil. Todos os dias nós temos e-mails com casos estampados de crianças com quase 100% de dependência, algumas 90%, outras 80%, mas praticamente todas muito dependentes. E isto é um esforço enorme para quem está a trabalhar nas escolas e para nós, que nos pesa também sabermos que as pessoas que temos a trabalhar, que estão sobrecarregadas, mas não há como fazer face a uma assistente operacional por cada criança, como calcula.
Este reforço nas equipas significou também um reforço substancial de financiamento.
Meio milhão de euros
do município de Braga. Exatamente. Estamos a falar em quanto tempo e
para este ano?
Para este ano letivo.
Exatamente, com as pessoas que temos no momento referenciadas, para reforço consoante foram feitas as referências dos alunos que têm a necessidade de apoio. São 32 pessoas, 22 entraram na passada segunda-feira, dia 17, e as restantes vão entrando agora à medida que vão sendo possível, porque nós também temos as reservas de recrutamento quase esgotadas e, por isso, há muita procura de trabalho, mas às vezes também temos alguma dificuldade em encontrar as pessoas certas para os lugares certos.
Exatamente, mas isso também significa que, estando a acabar as reservas, que vão, abrir novo concurso?
Sim, vamos sim. Muito a curto prazo, estamos inclusivamente até já a ultimar o concurso para ainda este ano fazermos o lançamento do mesmo.
Considera, no fundo, que depois de todos estes desenvolvimentos, deste reforço de investimento, contratação de mais profissionais, ainda não podemos dizer que isto é um problema resolvido?
Não,
nunca será?
Não, é isso. Nunca será um problema resolvido, mas eu espero que seja pelo menos a rampa de lançamento para que a tutela olhe para o nosso exemplo, como um exemplo, de facto, de um esforço muito grande da autarquia, já a mais naquilo que já temos que fazer obrigatoriamente por as transferências que nos foram, no fundo, feitas e que temos que responder. E este é um suplementar, portanto, que sirva de exemplo e que olhemos para esta questão de forma mais direta e que se tenha alguma intervenção a este nível para, de facto, fazermos a diferença na vida das crianças e das suas famílias.
Outra das reivindicações destas famílias estava relacionada com o transporte especial destas crianças. Não estava previsto no acordo e continua, não vai acontecer.
Vamos ver. Falamos do transporte especial para a escola. Ele está totalmente garantido e a funcionar desde há duas semanas atrás. Ao contrário do que tem acontecido nos anos anteriores, posso-lhe dar o exemplo do ano passado, que só a meio do mês de outubro é que tínhamos o transporte especial todo garantido. Hoje essa questão está para nós resolvida. No que concerne algumas das crianças que eventualmente pudessem ser beneficiárias desta dita escola a tempo inteiro que estamos aqui a criar, poderá haver uma ou outra que pudesse ter essa necessidade, mas nós não podemos fazer o transporte por vários motivos. Primeiro, porque aquilo que a lei nos diz é que o transporte tem que ser de casa para a escola dentro do horário letivo. Ora, o horário letivo termina quando a criança tem a última hora e tem que regressar, obviamente, a casa. E o concurso dos transportadores foi feito nesse sentido, portanto, nós não podemos alterar horas. E nesse sentido, acabamos por ficar com a dificuldade de não podermos assumir, porque também não temos transportes suficientes para fazer face a esta problemática. Portanto, acredito que haja alguma criança que, neste contexto, pudesse ser uma beneficiária e que, por esse motivo, não vai conseguir, para já, pelo menos.
Olhando para a época do ano em que estamos, outubro, está a ser trabalhado com certeza já o orçamento municipal para o próximo ano. Já há ideia da verba alocada para o setor da educação, se será maior ou não que no ano anterior? Quais são, no fundo, também as áreas de intervenção prioritárias para 2023?
Como disse, está a ser trabalhado, estamos em elaboração do orçamento. Naturalmente haverá sempre um reforço porque a área é uma das fundamentais e prioritárias do Executivo, mas não lhe posso falar já em verbas concretas porque a tempo e horas o Sr. Presidente obviamente que vai também fazê-lo. As nossas prioridades são sempre manter os nossos projetos o nosso projeto educativo local, fazermos de facto alguma diferença com um projeto ou outro, como já referi, e depois as reabilitações das escolas, que obviamente que são aquilo que está elencado também na nossa carta educativa, nós estamos a tentar ao máximo cumprir.
Exatamente, era mesmo a minha próxima questão. O investimento na expansão e reabilitação da rede escolar é outro dos desígnios deste mandato. A oposição, nomeadamente, tem alertado para algumas intervenções urgentes em freguesias da periferia. Há prioridade aqui nesta lista de investimentos que se exige para a rede escolar do concelho?
A prioridade está elencada na carta educativa e é por ela que nós nos temos regido. Naturalmente, também nos vão dizendo que temos que constantemente olhar para ela e adaptar com a realidade que temos agora na cidade. E é isso que nós temos vindo a fazer. E, portanto, naturalmente que as chamadas de atenção que nos têm sido feitas, nós temos consciência delas. Eu visito com muita frequência as escolas, ainda não fui a todas, naturalmente, mas parte delas e aquelas que me vão sendo referenciadas, eu quero sempre ir ver, e estão nas nossas prioridades, estão a ser calendarizadas. Naturalmente que vamos fazendo um remendo ou outro, como se costuma dizer, para minimizar algumas das questões maiores. As reabilitações maiores são conhecidas e, portanto, essas nós estamos agora em fase de conclusão para este ano e esperemos que seja uma realidade. São as outras que esperamos que são as maiores, não é? Aquelas que o Estado tomou como responsabilidade e vamos ver se elas se concretizam.
Recentemente, há poucos anos, uma das realidades com que Braga se debatia era a necessidade de fechar escolas básicas por falta de crianças em determinadas freguesias e que, portanto, teriam de ser deslocadas para outros territórios. Nessa altura foram, obviamente, questões muito criticadas pelos encarregados de educação. Depois passamos por um momento em que a chegada de migrantes ao Conselho de Braga fez mudar aqui o paradigma. Ainda se sente, ou seja, este ano não houve necessidade de encerrar qualquer escola,
não,
nesse sentido.
De todo. Abrimos ainda salas, precisamente com os mais novos, 3 salas de JI, e temos muitas escolas sobrecarregadas, de facto, em algumas freguesias, que são reflexo desta crescente imigração, e isso para nós também é obviamente que é uma preocupação, porque as escolas têm limites. E isso leva-nos a alguns constrangimentos, mas de uma forma geral está a questão toda equilibrada e não temos, temos necessidade às vezes é de mudar alguns que poderiam ficar com mais junto da residência e têm aqui para escolas onde há vagas, sobretudo os condicionais, falo dos condicionais daquelas crianças que podem entrar, que fazem anos logo em, depois das aulas começaram até ao final do ano. E que efetivamente têm que ir para escolas um pouquinho mais longe da sua residência, mas de uma forma geral está tudo controlado. Naturalmente que na periferia também acontece, algumas escolas até agora estarem na iminência de poder vir a encerrar e neste momento não. Temos esta grande também para nós aposta, que é, no fundo, é expandir a cidade para a periferia e dar, de facto, condições para que as famílias se fixem mais fora da cidade.
Como é que avalia o atual sistema de refeições escolares?
Nós fizemos, obviamente, um concurso este ano no que concerne à transferência de competências e é um processo que ainda está em fase de implementação, que nos primeiros dias temos consciência que foi uma grande preocupação para todos, mas eu sou uma fã e tenho que dizer, porque a empresa respondeu-nos muito prontamente, nós fizemos a introdução do cartão escolar e esta fase de transição levou a que o esforço da empresa que está a fazer a resposta fosse muito grande e nós obviamente temos que agradecer a todas as equipas que fizeram um esforço suplementar quando muitas vezes achavam que iam fazer 50 refeições e tinham que servir 200. Portanto, o esforço foi muito grande. E de uma forma geral, eu julgo que está dentro daquilo que é o desejável. Temos ido, que é uma aposta nossa, do Pelouro, almoçar uma vez por semana a uma das escolas, de surpresa, para que efetivamente possamos ter consciência dos constrangimentos que possam existir e da qualidade e quantidade das refeições. Eu até agora não tenho nada a apontar. Naturalmente que vou ouvindo os alunos mais velhos, sobretudo, a dizer que comiam mais um bocadinho e nós temos sempre aquela questão pedagógica de lhes dizer que todas as quantidades são referenciadas pela nutricionista do município, que supervisiona todo este processo e monitoriza e, portanto, vamos, obviamente, aqueles que nos pedem, já demos indicações que têm que ser devidamente servidos, mas não temos nada de maior a apontar. Todas estas refeições são das EB2-3 até ao secundário, não é? Estas que eu estou a falar. No que concerne aos ATIs e às EB1s, nós continuamos a contar com todos os parceiros que já existiam à minha chegada, satisfeitos também com eles e não temos apontamentos de maior a fazer.
Precisamente relativamente à qualidade das refeições, é daquelas denúncias que surgem com muita frequência por este país fora, de refeições mal confeccionadas, com baixo valor nutritivo, etc. Ou seja, esta iniciativa do próprio município do Pelouro no sentido de visitar estas cantinas tem, portanto, não há surpresas, tem de facto ido de encontro àquilo que são as expectativas e as necessidades.
Sim, de todo. totalmente satisfeita, quer em qualidade, quer em quantidade. Nós também é importante dizer que quando foi feito o concurso, a nutricionista elaborou as ementas e portanto as ementas estão de acordo com aquilo que foi o pressuposto. Quando há alguma mudança, que já aconteceu, porque nós com estes constrangimentos todos que temos em termos económicos, as empresas nem sempre conseguem ter o devido alimento que está naquela ementa para aquele dia. Já aconteceu aqui há uma semana atrás, ou duas semanas atrás talvez, com um peixe. Temos é que avisar e temos o cuidado de avisar as escolas para que a ementa seja devidamente retificada. Mas isso é uma questão que pode outras vezes acontecer, e que nós estamos sempre atentos. Temos um princípio que é a monitorização, e também contamos, obviamente, com as respostas de quem está nas escolas para nos chamar a atenção de alguma questão maior.
Mas com estas questões da inflação, o aumento dos preços, isto pode colocar em risco, de facto, a sustentabilidade das próprias empresas que fazem este fornecimento de refeições e que, por essa via, possam vir a cortar algumas...
Vamos estar sempre atentos. Para já ainda não aconteceu e esperemos que isso que não seja de facto um problema.
Não se coloque em cima da mesa um reforço precisamente do pagamento, ou seja, do investimento que é feito neste
sentido. À partida não, mas estaremos obviamente atentos para qualquer questão que nos seja, no fundo, importante aqui clarificar e resolver, porque isto é como tudo, não é? Nós temos que ser pessoas atentas e quando nos chamam a atenção de alguma questão a este nível, não vamos nunca prejudicar o aluno, porque a base de um bom sucesso escolar está efetivamente numa boa alimentação. Isso é uma aposta nossa e daí também querermos uniformizar as ementas e que todos comam igual e termos o cuidado de nutricionalmente também respondermos em conformidade com aquilo que é o desejável. Portanto, não creio que poderá estar em questão.
Relativamente à formatação do projeto educativo Conselho, em que ponto é que estamos deste...
Desculpe,
do projeto educativo do Conselho?
Do Conselho, exato. Nós temos o local do Conselho, assim fará efetivamente, está a montar a resposta e fará, no fundo, o compêndio daquilo que será a agregação de todos os conselhos. Tem uma equipa, está a identificar a equipa que vai trabalhar o projeto e, portanto, ainda não temos grandes desenvolvimentos a esse respeito.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com Carla Sepúlveda, vereadora da Educação, Inovação e Coesão Social na Câmara Municipal de Braga. Carla, nos anos mais recentes com a pandemia, as autarquias viram-se obrigadas a investir no domínio tecnológico das próprias escolas, reivindicações que já eram antigas por parte da comunidade escolar também. Ainda assim, continuamos a correr atrás do prejuízo no que concerne à necessidade de atualização daquilo que são os equipamentos escolares e da rede informática, de todas estas valências digitais?
Olha, neste último ano, de facto, não fizemos uma grande alteração, porque ela foi feita efetivamente em tempo de pandemia, em que o município respondeu àquilo que era a exigência do momento e, portanto, fez um grande esforço financeiro, mas dotou cada escola e cada aluno dos equipamentos necessários para que pudesse efetivamente minimizar o flagelo que foi a pandemia. Atualmente, aquilo que temos feito é reforçar a rede de equipamentos e renovar nos JIs e nas EB1s. Isso tem sido feito, portanto, todas as escolas atualmente, foi também uma grande aposta nossa para este ano letivo, todas elas começarem o ano com equipamentos renovados. E também apostarmos nas salas do futuro. Já o fizemos num agrupamento de escolas que efetivamente quis aderir à questão dos manuais escolares digitais e que pediu, obviamente, o nosso contributo e nesse sentido respondemos automaticamente sim. Existem duas salas atualmente no agrupamento de André Soares.
Qual é o feedback já agora, se é que já tem?
O programa está a ser desenvolvido com o Ministério da Educação. Eu fui à inauguração, logo no início, das duas salas. Ainda não fui ver a sala a funcionar, mas estou à espera do convite da senhora diretora, que me prometeu que logo estivesse estabilizado o sistema, porque na verdade estamos em fase de aprendizagem, é um projeto piloto. Eu ir ver, obviamente, como funciona, porque também tenho curiosidade em fazê-lo.
Relativamente ao dossiê do programa de combate ao insucesso escolar, como é que o município tem trabalhado esta matéria?
O município já tinha um projeto que vinha sendo desenvolvido nos últimos anos e vai continuar a apostar nele, tanto mais que vai iniciar agora em novembro. Também um projeto que é a CIM que tutela e que vai ser implementado nas escolas que já existiam e alargar a outras, no sentido de cada vez mais termos números mais reduzidos de abandono e de insucesso escolar, e é uma das nossas grandes apostas.
Esta identificação tem sido devidamente reportada?
Sim. Sim, sim. É uma grande preocupação de todas as escolas e mesmo quando nos planos de atividade e assistimos aos planos de atividade das escolas, há essa grande preocupação em promover projetos que fomentem, de facto, e que ativem a motivação do aluno para o sucesso e, portanto, qualquer questão maior também nos é facilmente referenciada.
Mas há muitos alunos identificados a necessitar precisamente deste complemento, no fundo, deste incentivo.
Há alguns, sim. Não lhe vou dar números porque não os tenho assim concretos e para não estar a pecar, mas sobretudo depois da pandemia nota-se, e é aquilo que nos tem vindo a ser referido, que se nota algumas grandes dificuldades em alunos que já não tinham tanta apetência, não é, para o estudo e que acabam por necessitar de um reforço maior e um maior acompanhamento e uma maior atenção. E isso, efetivamente, é a nossa grande aposta para que eles se motivem e cativá-los até para as atividades de enriquecimento curricular que vamos tendo ao longo do percurso e puxá-los para outras atividades e fomentar inclusivamente a leitura, que é uma grande aposta nossa, para que haja um maior interesse por aquilo que é a matéria de ensino.
Neste patamar, a articulação com os próprios encarregados de educação deve ser fundamental.
Fundamental, sem dúvida nenhuma, porque os pais são aqueles que em primeira instância, não é, se preocupam com a educação dos filhos, e o que temos vindo também a fazer é tentar que os pais percebam que as atividades que as escolas proporcionam sejam, de facto, no fundo, os filhos motivados para as frequentar e eles que as acompanham de forma a que eles percebam que é uma preocupação de todos, não só dos professores da escola que estão lá para fazer o trabalho deles, mas que as famílias também estão a apostar e que os estão a acompanhar da melhor maneira.
A rede municipal cresce era também uma promessa antiga da coligação Juntos por Braga, num ano marcado por algumas mudanças neste sentido, uma vez que a gratuitidade para as crianças até um ano de idade já foi implementada. Este processo vai alterar alguma coisa naquilo que é a articulação com, sobretudo, instituições de solidariedade social que muitas vezes lideram precisamente esta resposta para os pais?
Bom, as creches, como também sabe, não são uma resposta direta do município, contudo é uma preocupação grande e também uma grande aposta do Sr. Presidente da Câmara no sentido de aumentar esta oferta e esta rede. E neste contexto, o que nós temos feito é apoiar as instituições que nos chegam com o intuito de criar respostas de creche, com os mais variados apoios ou valores monetários, ou ajuda a fazer os projetos, ou a cedência de espaços que estão fechados e que se podem reconverter, e nesse âmbito é uma grande aposta nossa, de facto, criar este tipo de resposta.
Recentemente foi cedido um terreno em Gualtar para a Junta de Freguesia. Como é que está este processo?
Sim, está em fase agora de implementação. Será uma resposta muito interessante, que funcionará, é um modelo novo, não é? Funcionará 24 horas por dia, no sentido de dar resposta àqueles pais que têm em turnos e que seja, de facto, uma resposta de retaguarda, não só ao hospital, como ao ONL e outras também entidades que tenham 24 horas os turnos a trabalhar e os pais que tenham esta necessidade.
Considera também que as próprias empresas de maior dimensão do Conselho podiam trabalhar esta resposta?
Considero, sim. Cada vez mais as empresas têm a chamada responsabilidade social e acho que podem fazer a diferença de vários níveis. E este, sobretudo, é um grande incentivo ao aumento da natalidade e, no fundo, a maior produtividade, porque os pais, se soubessem que tinham uma resposta mais concreta e perto e que lhes facilitasse a vida, com certeza que estariam menos preocupados e a produtividade seria aumentada de certeza absoluta.
E a Câmara Municipal também, enquanto entidade que gera uma grande equipa de funcionários, também fazia sentido trabalhar esse processo no investimento de uma própria creche que fosse de encontro.
Faz sempre. Nós, quando falamos da privada, temos que olhar também para o público, não é? Eu agora estou deste lado do público e naturalmente que sim, que acho que é importante e que pode ser um projeto futuro da Câmara, claro que sim, como aposta, que acho que faríamos aqui também a diferença.
Ainda relativamente, porque acabamos por estar aqui a falar de natalidade no Conselho, e era também a intenção da coligação, um dos propósitos vertidos no programa eleitoral está relacionado com o aumento da natalidade, numa semana em que sabemos que Braga é o quarto distrito do país com mais nascimentos, quando num passado recente era uma região com uma população jovem bastante significativa. Considera que os municípios têm aqui também um papel a desenvolver nesse sentido e que, além destas questões das creches que falamos, há outras que devem ser tidas em conta neste patamar?
Claro que sim. Eu acho que estes números e este ranking, não é, o quarto lugar, também traduz a qualidade de vida que a cidade tem e que proporciona às famílias, não é? Porque eu não acredito que Braga crescesse tanto se não tivesse efetivamente infraestruturas e equipamentos que, no fundo, deem resposta àquilo que as famílias consideram como prioritárias. E, nesse sentido, os municípios têm obrigatoriamente que olhar para os territórios e arranjarem estratégias que as levem a fixar as populações e a cativar outras que venham, porque Braga tem tido este boom de imigração precisamente por o conjunto de equipamentos e a chamada qualidade de vida, que agora também é um índice importante em todos nós, não é? E que se reflete fora. E, portanto, as pessoas sentem-se atraídas por vir conhecer Braga e sentirem-se aqui bem. Portanto, é uma obrigação dos municípios criarem todas as condições no sentido da captação e fixação das populações.
É inevitável, estando numa rádio universitária, a falar com uma vereadora com responsabilidades na área da educação, falarmos também das questões mais relacionadas com o ensino superior. Temos em Braga mais do que uma instituição de ensino superior, a que acolhe mais estudantes é a Universidade do Minho. A vinda de tantos estudantes todos os anos para Braga exige um maior esforço de articulação entre o município e estas universidades e também um olhar diferente para estes jovens que chegam a Braga e que podem, no fundo, no futuro fixar-se aqui.
Sim, o município tem uma estreita ligação com todas as universidades da cidade. E, sobretudo, a maior preocupação é depois também lhe dar as ditas condições habitacionais, e temos agora um equipamento novo de futuro nesse sentido, para dar resposta, que é a grande preocupação. Mas outras questões estão aqui subjacentes, nomeadamente a plena integração destes alunos, que para nós é fundamental, porque vivem aqui na cidade durante um período de tempo e muitos deles aqui ficam. E nesse sentido, nós estamos em constante articulação com a Universidade do Minho, promovendo aqui todo tipo de apoio que nos vai sendo solicitado, também de forma a cativar e mostrar o que são as universidades, e nomeadamente a Universidade do Minho, que é aquela que nos últimos tempos nos tem pedido mais apoio nesse sentido, abriram as portas à sociedade, aos estudantes, e temos apoiado com visitas dos alunos e estar em dias importantes, como foi agora o caso, por exemplo, da nova licenciatura em Engenharia Aeroespacial, e que promovemos a ida de alunos do secundário ao primeiro dia, porque achamos que são marcos importantes para a cidade. Portanto, para nós, os alunos atuais que estão cá são o espelho, no fundo, daquilo que é a nossa preocupação, é mantê-los aqui e proporcionar-lhes todo tipo de apoio que eles precisam. Muitas vezes nos têm chegado pedido de apoio a nível social, para alguns, sobretudo, alunos que vêm dos PALOPs, também estamos atentos a essa situação. Também apoio nos espaços sociais e nós também respondemos. E por aí fora.
Relativamente ao Plano Municipal para a Integração de Migrantes, ele já foi aprovado. Como é que a equipa do município está a trabalhá-lo e numa altura que acaba por ser muito delicada também, como sabemos, por causa da guerra na Ucrânia, e também dessa resposta que Braga tem procurado dar a esta população mais fragilizada?
Este plano estava a ser preparado também quando eu cheguei, estava pensado, estava a ser preparado e fizemos-o durante todo este ano. E é uma grande aposta porque consideramos que com o número de pessoas que temos cá estrangeiras, que ele é primordial. E aquilo que é a nossa aposta é efetivamente ter um plano de atividades devidamente enquadrado e direcionado para cada uma destas culturas diferentes que agora vive na cidade connosco. Foi um plano trabalhado a nível dos mediadores interculturais, também é importante dizer que nós já os tínhamos, portanto existia um projeto em que aproximava cada cultura àquilo que era a nossa vivência na cidade e que durante todo o ano foi desenvolvendo atividades no sentido de integrar as pessoas que efetivamente queriam e que se mostravam disponíveis, e este plano é todo pertinente para traçar novas metas, novos horizontes e adaptarmos cada vez mais às pessoas que aqui estão, porque as nacionalidades são muitas, as diferenças culturais são enormes e há que termos aqui concretamente ações que promovam a verdadeira integração das pessoas na cidade.
Quanto ao Hub de Inovação Social, que resultados práticos já podemos observar?
O Hub tem sido uma surpresa muito agradável, porque desenvolve, de facto, tem um papel fundamental naquilo que é um empreendedorismo social. E tem, no fundo, tem criado aqui condições para que os empreendedores sociais e as instituições ponham em cima da mesa e, no fundo, também em desenvolvimento algumas ideias que sem esta envolvência não seriam fáceis de colocar. Como sabem, o HPH está agora na tutela da Braga Habit. E o município vai trabalhando sempre todas as questões. Fizemos agora, a semana passada, o Fórum de Inovação Social e a Expo Social, que foram dois dias de grande partilha de boas práticas e em que trouxemos alguns oradores nacionais e internacionais à cidade para falarmos na temática e, portanto, tem tido um papel fundamental na coesão territorial do concelho e, no fundo, também aqui um impulsionador de bons projetos e que vão fazer, que já fazem e vão fazer maior diferença na vida das nossas populações.
Carla Sepúlveda, agora uma questão um bocadinho mais política para fecharmos precisamente esta entrevista. Surgiu na equipa da coligação Juntos por Braga naquele que é o último mandato do seu principal rosto, Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal. Considera, na sua ótica, para aquilo que tem vindo a assistir, que faz sentido manter esta coligação para lá de 2025 e pergunto-lhe também se está ainda no início desta experiência, se lhe parece, se o convite for feito, se estará disponível para abraçar este desafio durante mais tempo?
Naturalmente que eu digo que a coligação deve manter-se por vários motivos, mas sobretudo porque nós temos uma grande coesão e um trabalho de conjunto que é fundamental para que as políticas que estão traçadas no plano do Sr. Presidente sejam devidamente concretizadas. A esta altura, o que lhe posso dizer, o meu compromisso naturalmente foi para esta, este de mandato de 4 anos, mas naturalmente que estou disponível para continuar a fazer a diferença na vida da cidade, se também os cidadãos de Braga acharem que eu, em termos daquilo que são as expectativas, efetivamente não desiludir ninguém, ou a maioria, pelo menos.
Carla, muito obrigada. Foi então a entrevista com Carla Sepúlveda, vereadora da Educação, Inovação e Coesão Social na Câmara Municipal de Braga. É o ponto final no programa Campus Verbal desta noite. Já sabes, estamos de volta na próxima semana com mais um convidado. E esta entrevista pode agora ser ouvida também em podcast em rumo.pt. Tenham uma boa noite.